Todos nós temos em nosso coração promessas acalentadas. Eu tenho certeza absoluta que você também tem uma promessa da palavra de Deus que lhe é muito especial. São lindas promessas que falam à nossa mente, ao nosso coração, nas horas mais importantes da nossa vida. Eu queria neste momento que você pensasse na sua promessa preferida, aquela promessa que fala fundo ao seu coração. Eu estou vendo aqui o pastor Homero, eu quero perguntar ao pastor Homero, qual é a promessa mais especial, mais importante da Bíblia para ele?
Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Obrigado, pastor Homero. Uma promessa linda. Não temas. Eu não sei se você sabia, mas a expressão não temas, ela ocorre na Bíblia. Não temas ou qualquer outra expressão correlata 365 vezes. O que quer dizer um não temas para cada dia do ano, promessas que ficam no nosso coração. Professora Raquel, qual é a promessa especial para você?
Meu verso predileto é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã, em Salmo 30, verso 5.
Muito obrigado, que promessa linda, não? O choro pode durar a noite inteira, mas com o clarear do dia, vem a alegria, vem a bênção do Senhor. Meu amigo Eliseu, você tem uma promessa especial e gostaria de mencionar agora?
Há um salmo que marcou toda a trajetória minha na igreja, que são 38 anos. Salmo 139, que salmo lindo. Quando Deus expressa o cuidado que Ele tem por nós. Senhor, Tu me sondas e me conheces. E outros versos ali que marcaram muito a minha vida.
Muito obrigado. E por acaso, sem combinar, eu pretendo citar o Salmo 139 no assunto de hoje. Mas eu estava sentado ali à plataforma e por um momento conversando com o professor Euler, que é um amigo querido do coração e de muitos anos, e eu perguntei a ele qual é a promessa mais importante da Bíblia para ele. Eu sei que muitos de vocês gostariam de dizer a sua promessa, mas nós não temos o tempo suficiente para isso. Quem sabe um dia façamos um programa para que cada um diga a sua promessa, sei lá. Mas professor, você disse uma coisa que me impressionou. Fale a promessa e diga por que ela é a mais importante para você.
Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque é importante, porque os nossos dias são poucos e passageiros aqui neste mundo. E quando Ele me assegura que estará comigo todos os dias, significa que esses dias correspondem também aos dias da minha existência. E eu me sinto profundamente seguro e confortado com esta promessa, com esta certeza.
Obrigado, eis que eu estou convosco. Eu fiquei arrepiado por uma razão. Eu não tinha falado com ele sobre o texto que eu iria usar hoje de manhã. E quando ele disse, está em Mateus 28, e eu estava com a minha Bíblia assim, mais ou menos fechada, mas com o dedo indicador na página certa, e eu então abri a Bíblia e mostrei para ele. E naquela hora ele também ficou emocionado. O texto de hoje está em Mateus 28. E nós vamos ler três versos, 18, 19 e 20. Pegue a sua Bíblia, porque Jesus é a voz de Deus. E a voz de Deus hoje nos fala palavras que são promessas. E enquanto você está com a sua Bíblia na mão, eu quero elevar a Deus uma prece. E eu o convido a inclinar a cabeça e fechar os olhos. Querido Pai, nós estamos agora abrindo o teu santo livro, Nós vamos estudá-lo e dele extrair a verdade que desejas conheçamos nesta hora. Nós somos pequenos, a nossa mente não é tão brilhante, mas a mente que escreveu a palavra, a mente que orientou aqueles que a escreveram, é uma mente brilhante, porque a mente de Deus é a mente do Espírito Santo. E que nesta hora nossa mente possa estar ligada com a mente do Espírito de Deus. E então, querido Pai, com certeza vamos ouvir Jesus falando, porque Jesus é a voz de Deus. Toma-nos a todos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Mateus 28, nós lemos assim: e chegando-se, Jesus falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E eis que eu estou convosco. A minha pergunta hoje é: Deus está conosco todos os dias? Deus está conosco em todos os lugares? Deus está conosco em todas as circunstâncias? Por que é que você então aprendeu que em alguns lugares Deus não entra? Por que é então que você diz para o seu filho: não vá a tal lugar, porque lá Deus não entra? Você não tem um argumento melhor para dizer ao seu filho não ir a certos lugares? Eu cresci numa igreja onde me ensinaram algumas coisas, e eu dou graças a Deus de ter desaprendido aquelas coisas e ter colocado no lugar daquelas coisas outras coisas. Eu já citei aqui na reunião anterior que eu havia aprendido uma coisa errada a respeito de Deus. E hoje eu quero dizer para vocês uma outra coisa errada que eu havia aprendido a respeito de Deus: de que Deus não vai a todos os lugares. E naquele tempo, os nossos pregadores, eles eram talvez mais duros, não tão delicados. E eu me lembro que quando um irmão nosso lá pregava sobre o juízo investigativo, eu ficava com medo tremendo. E eu tinha a impressão de que Deus era apenas um juiz que estava com um chicote na mão, esperando eu pisar fora do trilho para me dar uma chicotada. E eu me lembro que eu ia abaixando no banco à medida que ele ia pregando aquele sermão, e ele pregou aquele sermão muitas vezes. Mas eu também aprendi de que Deus não vai a todos os lugares. E naquele tempo os garotos queriam ir ao estádio de futebol. Numa cidade pequena é mais fácil ver os garotos indo ao estádio de futebol. Numa cidade como essa aqui não é tão simples, não é tão fácil. Mas eles diziam o seguinte: o estádio de futebol não é lugar para o cristão, porque Deus não entra no estádio de futebol. Se o estádio de futebol não é lugar para cristão, tudo ok. Mas dizer que Deus não entra é mentira, porque Deus entra em todos os lugares. A minha Bíblia diz que o nome de Jesus é Emmanuel, que significa Deus conosco. A minha Bíblia diz que o Espírito de Deus vai a todos os lugares. Isso está no Salmo 139, que eu não consigo fugir de Deus. Agora, como é que eu vou ensinar o meu filho, os jovens da minha igreja, que não podem ir a tal lugar, porque Deus não entra lá? Tem que ter um argumento plausível, mas não usem Deus para uma mentira. Eu cheguei uma vez numa igreja quando pastoreava, e eu quero confessar a vocês que eu tenho saudades do tempo que era pastor de igreja. E eu estava entrando na igreja e uma senhora estava dizendo para o seu filhinho assim: filho, não faça isso aqui dentro da igreja porque Deus fica triste. Não é mesmo, pastor Neumoel? Aí eu olhei para ela e olhei para o garoto e disse: o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que ela está enganada? Eu vou ficar quieto. Não falei uma palavra sequer. Terminado o culto, eu disse: irmã, a senhora deve dizer mesmo para o seu garoto ser reverente na igreja. Mas não diga que Deus fica triste não, porque ele vai ter uma ideia errada de Deus. Gente, nós precisamos aprender que Deus é diferente.
Deus pode ser muito diferente daquilo que está dentro da sua cabeça, daquilo que está sedimentado no seu entendimento, no seu coração. Deus está em todos os lugares. Eu tenho um amigo chamado Davi. Eu dou graças a Deus por ter muitos amigos. E eu confio naquele texto bíblico que diz que quem tem muitos amigos pode congratular-se. É melhor ter amigos do que ter dinheiro. Quem tem amigos tem tudo. E Jesus é o grande amigo. Se eu tenho em Jesus o meu grande amigo, eu tenho tudo, tenho todas as coisas. Mas esse meu amigo Davi cresceu como um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E um dia ele começou a se apaixonar pelo rock. E, queridos jovens, eu amo vocês profundamente, mas cuidem com algumas coisas que hoje são mais comuns de serem ouvidas do que ontem. Algumas coisas que estão nos distanciando paulatinamente de Deus. Na verdade, esse planeta aqui, ele foi vendido. Na verdade, esse planeta aqui está sendo administrado, não é por Deus, não. E as coisas que aparecem na televisão, no cinema, nas revistas, nos jornais, na vida, elas não são as coisas que Deus gostaria que aparecessem. Nós estamos sendo manipulados. Nós estamos sendo conduzidos. Nós estamos indo de acordo com a correnteza daquilo que a mídia diz que é o melhor. E nem sempre a maioria tem a razão. Aliás, quase sempre a maioria está errada. Quase sempre. Mas o Davi começou a entrar pelo caminho do rock. E um dia ele resolveu deixar tudo, deixar Jesus, deixar a mãe, deixar o pai, a família, e se tornar verdadeiramente um roqueiro. E ele se tornou. Mas aquelas coisas que ele havia aprendido na infância continuavam a minar a sua nova filosofia de vida. E um dia, depois de assistir a muitos concertos, eu vou tentar resumir bem essa história. Ele veio ao Rio de Janeiro para assistir ao Rock in Rio. E a última banda a se apresentar, se me lembro bem, eram os Rolling Stones. E ele leu no jornal de manhã de que, na apresentação daquele dia, todos os adoradores de Satã poderiam se ajoelhar e se prostrar diante do seu Deus. E a tia, naquela manhã, ele estava na casa da tia, disse: filho, não vá ao concerto, não vá à apresentação, você é um menino de igreja, você é um filho de cristãos, você é um cristão, o que é que você vai fazer lá? Abandona tudo isso. Mas não tinha jeito, estava no seu coração, e ele foi. E quando a última banda se apresentou, aquele que estava fazendo a apresentação, ele disse exatamente aquilo que o Davi havia lido no jornal de manhã. E agora chegou o grande momento do festival. Agora os adoradores de Satã poderão se prostrar diante do seu Deus. E naquele momento Mick Jagger entra vestido de Satanás. E o Davi começou a ter não sei dizer o quê, mas começou a passar muito mal. Eu não sei se você sabia, mas quando uma pessoa passa mal dentro de um desses festivais, os que estão perto levantam e vão passando para trás, por cima assim, como se fosse um saco de pena. E a pessoa é jogada lá no fundo. Eu não vou entrar nos detalhes das coisas que acontecem nesses festivais, porque o meu tempo aqui é muito precioso com vocês para falar essas coisas. Mas alguns amigos estavam ali perto do Davi e o socorreram. E a única coisa que ele conseguiu dizer foi o seguinte: me tirem daqui. E os amigos o pegaram e aprontaram uma grande confusão, mas conseguiram tirar o Davi dali. E o Davi, quando voltou daquele estado em que estava passando, ele disse: eu não quero adorar o diabo. Eu quero adorar Deus. Eu quero adorar a Jesus. E o Davi disse: na hora que eu vi aquele famoso, aquela estrela entrar, eu senti um mal-estar e eu pensei em Deus, eu disse: Deus, me tire daqui. Deus foi lá no meio daquele concerto, tocou na vida do Davi, o Davi orou, porque Deus estava lá e Deus atendeu. E o Davi hoje é um líder de jovens, de uma grande igreja, da principal igreja de uma das capitais do Brasil. E no dia que ele voltou para Jesus, que foi rebatizado, juntamente com ele se rebatizaram 22 meninos e meninas que haviam abandonado a Jesus. Deus estava lá. Eu não estou incentivando a você ir aos estádios que eu mencionei aqui, aos concertos de rock e a outros lugares que a igreja diz que é melhor não ir. Eu estou dizendo que se um dia, por uma questão não propriamente sua, mas por uma questão dessa vida aqui, porque muitas coisas que acontecem conosco, elas não acontecem porque nós assinamos, eu quero que aconteça isso comigo. Elas acontecem porque muitas vezes são circunstâncias dessa vida aqui. E nós vivemos num campo de batalha. E esse campo de batalha está cheio de minas. E em um momento ou outro nós podemos pisar numa mina e acontecer conosco uma desgraça. Mas se um dia você estiver metido numa desgraça e você sentir vontade de orar, lembre-se que Deus está lá no meio daquela desgraça. Porque Deus está em todos os lugares. E Ele vai atender você. Amém? Esse é o Deus que eu conheço. E é essa a palavra que Jesus, a voz de Deus, quer dizer a você e a mim. Quer dizer que Deus está conosco todos os dias. Em todos os lugares. E em qualquer circunstância dessa vida. Mas será que Deus está comigo também na hora da angústia? Será que Deus está comigo também na hora que eu estou sofrendo? Deus está comigo também na hora da angústia. O Senhor Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Ele é que venceu por nós, foi Ele quem venceu por nós. E se nós nos apegarmos a Ele, a sua vitória é a nossa vitória. Certamente seremos vencedores se nos apegarmos firmemente a Jesus. Aquele Jesus que diz, não temas. Aquele Jesus que diz, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas pastor Estina, está se aproximando aí um período de angústia. Eu ouvi dizer que vai ter um decreto dominical e que os cristãos vão ser perseguidos. Eu ouvi dizer também que haverá um decreto de morte e que os cristãos vão ser perseguidos para a morte. O que é que o senhor me diz disso aí? Eu digo o seguinte: haverá realmente um período de angústia. Na verdade, o povo de Deus ainda terá que enfrentar dois períodos de angústia. Eu vou dizer para você rapidamente esses dois períodos quais são. O primeiro deles é chamado de pequeno tempo de angústia. Quando vai ocorrer isso? Durante um período especial que nós estaremos vivendo, e penso piamente que será nos nossos dias, nesta geração, sairá um decreto para cada um decidir de que lado quer ficar. Se quer ficar do lado de Deus, que manda que adoremos ao Senhor, que manda que observemos um dia de repouso, ou se você quer ficar do lado daqueles que estão contra Deus, daqueles que dizem que nós podemos adorar a Deus em qualquer dia, daqueles que dizem que as leis de Deus não valem mais nada, ou por outro lado, dizem que elas valem, mas que elas são diferentes. E então sairá um decreto. Se você quiser mudar o mundo, não comece com os velhos, e me perdoem aqueles que já estão na minha idade, de 40 para lá. Se você quiser mudar o mundo, não comece com os quarentões, porque você não vai mudar nada. Comece com as crianças. Porque amanhã, quando essas crianças forem jovens, quando elas assumirem o controle das nações, elas vão colocar em prática aquilo que elas aprenderam. Vai sair uma outra Bíblia por aí, daqui uns dias, dizendo do quarto mandamento que o sábado deve ser guardado no domingo. E então, hoje mesmo está sendo feito um preparativo para que essa tal de lei dominical apareça por aí. E você, vai ficar do lado de Deus? Se você ficar, eu sei de uma coisa. O Jesus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, naquela hora vai estar com você. E eu posso dizer muito mais do que isso. Que é melhor ficar contra o mundo inteiro e ficar do lado de Deus, do que ficar a favor do mundo inteiro e contra Deus. Porque um dia, tudo isso aqui vai terminar, meus amigos. Um dia, tudo isso aqui vai acabar. Só vão permanecer aqueles que tiveram coragem de perseverar até o fim do lado de Deus. Esses serão salvos. Bem, mas esse assunto de decreto, ele vem e vai. Depois virá um outro decreto pior ainda, que será um decreto de morte. E esse tempo de angústia ele chama de angústia de Jacó. Vocês conhecem a história de Jacó? Vocês conhecem? Vocês sabem o que aconteceu com Jacó? Jacó era um mentiroso, um enganador. Mentia até para o sogro. Mentiu para o irmão. Mentiu para o pai. Só não mentia para a mãe, porque a mãe acobertava as suas mentiras. Senão teria mentido para a mãe também. Mentia para todo mundo. E esse tal de Jacó um dia teve que fugir, porque enganou profundamente o seu irmão. 20 anos depois ele volta para encontrar o seu irmão. E agora o seu irmão vinha sobre ele com 400 homens de guerra. E Jacó ficou com medo. Ficou com medo pela sua vida e ficou com medo de o seu irmão não o haver perdoado. Isso acarretaria um problema. Essa será a angústia que o povo de Deus vai passar um momento antes de o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus. E olha, quem viver, verá. Quem viver e for fiel, terá a presença de Deus do lado. Porque mais vale ficar do lado de Deus do que do lado do mundo inteiro. E nessa hora de angústia, há uma promessa linda que diz assim em Isaías 33... O seu pão será dado e as suas águas serão certas. Sabem por quê? Porque Jesus prometeu estar comigo todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Agora pense comigo um pouquinho. O mundo inteiro estará perseguindo um povo que fez um pacto de ser leal e fiel a Deus. E as histórias de ontem, elas mostram que o que aconteceu ontem vai ser repetido hoje e amanhã. Só que agora com muito mais força, com muito mais poder. Não poderá comprar, não poderá vender. Você poderá até ter dinheiro, ter fama, ter prestígio, ter muitas coisas. Mas se você não puder comprar e vender, o que vai acontecer? Vai ter que fugir. E aí vem a Bíblia e diz assim: o seu pão será dado, as suas águas serão certas. Porque Jesus é aquele que prometeu estar comigo em todos os momentos da minha vida. Eu quero terminar hoje contando a história de um garoto. Um garoto chamado Odair. A história começa em 1973, quando um casal termina o curso básico no Instituto Adventista São Paulo. O Odécio e a Helenita se mudam para uma cidade do Maranhão, chamada Carolina. E ali eles estabelecem a sua residência e começam a trabalhar. Eles não tinham filhos. Um sábado à noite, depois do espaço jovem, Odécio e Helenita estão tomando um lanche em casa quando alguém bate a porta. Odécio abriu a porta e olhou, era um homem maltrapilho. E ele pensou imediatamente que era alguém pedindo esmola, pedindo ajuda, pedindo socorro. Mas ficou impressionado quando olhou de um lado assim e viu um carrinho desses de construção. Vocês conhecem o que é isso, né? Aquele carrinho onde eles colocam o cimento, as pedras, aquelas coisas. E dentro do carrinho havia duas crianças. E aquele homem disse assim: o senhor quer ficar com essas crianças? Quer essas crianças para o senhor? E ele ficou atônito, porque essa é uma pergunta delicada. Duas crianças desconhecidas. Ele disse: não, eu não posso adotar crianças agora. Não, mas o senhor precisa fazer alguma coisa, porque nós tínhamos 12 filhos e agora só temos 11, porque um morreu. Depois o Odécio descobriu que aquele que morreu, morreu porque a mãe num dia de embriaguez colocou fogo no lençol e o menino morreu queimado. Não, mas não posso ficar com nenhuma criança. Não, mas então faz o seguinte: pensa aí, se o senhor quiser ficar com pelo menos um desses dois meninos aqui, vá até a praça onde nós estamos acampados e nós vamos dar uma criança para o senhor. Terminaram o lanche, oraram e foram lá para a praça. E chegaram lá e viram uma família, se é que dá para chamar aquilo de família, porque alguns clãs não são família. Uma porção de meninos e meninas, e dentre aquela multidão de garotos tinha um menininho de 8 meses que parecia um recém-nascido. Por alguma razão, a senhora Helenita olhou para aquela criatura, aquela coisa, e sentiu atração, sentiu amor, sentiu que poderia fazer alguma coisa, e disse: olha, nós vamos levar esse aqui para nós. Aí a mãe falou assim: não, esse daí não leva não, porque esse aí vai morrer. Eu já fui ao rio São Francisco para jogá-lo outro dia lá, achando que ele estava morto, mas na hora que eu cheguei lá, ele começou a chorar, chorou um pouquinho, aí eu vi que estava vivo, eu trouxe de volta. Leva um outro. Não, mas eu quero levar esse. E levou. 8 meses parecia um recém-nascido. Tudo que aquele garoto havia comido naqueles 8 meses era água com açúcar e nada mais. O garoto tinha problemas na audição, problemas na voz, várias enfermidades, e aquela senhora jejuou e orou. Não interruptamente, mas por um período de 6 meses por aquele garoto. Tratou dele, deu Neston, farinha láctea e etc, 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 e leite. E o garoto começou a reagir. Essa propaganda eles terão que pagar num outro dia, porque hoje não pode pagar. Até os 11 anos, o garoto não falava direito. Sequelas de 8 meses sem alimentação. Garoto abandonado. Abandonado para morrer. Quero dizer para vocês que essa história, ela não termina assim, embaixo. Ela termina em alta, em cima. Eu tive a oportunidade de batizar esse garoto. Eu tive a oportunidade de dar um emprego para ele numa emissora Novo Tempo. E ele tem uma voz que faz inveja a muita gente. Garotos que foram alimentados desde o peito. E mais do que isso, ele acabou de gravar um CD esses dias atrás e mandou uma cópia para mim. Sabem por quê? Porque Jesus é o Deus que prometeu estar conosco todos os dias, inclusive na hora do abandono. Porque Jesus é o Deus que prometeu estar conosco na hora da rejeição. Sabe? Quando fecharem as portas para você, quando derem as costas para você, lembre-se que tem alguém que está do seu lado. Quando o seu marido abandonar você, quando a sua esposa abandonar você, quando os filhos forem embora e não aguentarem mais ficar em casa, lembre-se que tem alguém do seu lado, e esse alguém é Jesus, porque Jesus é a voz de Deus, e é uma voz que faz promessas, e diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aprenda a ver esse Jesus que está do seu lado, aprenda a falar com Ele, aprenda a conversar com Ele, aprenda a dizer o que você sente para Ele, aprenda a perguntar para Ele o que é que você deve fazer, onde você deve ir, o que você deve pensar, o que você deve ouvir, o que você deve falar. Porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na Bíblia há muitas promessas e esta é uma das preferidas. Mas tem uma outra promessa que fala fundo no meu coração. E é uma promessa que todos vocês conhecem. E a promessa diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Jesus que é a voz de Deus, Ele é o meu pastor. E eu quero dizer para vocês que trabalhar com vocês é uma honra. Venham aqui. E não é só com vocês, mas com toda a equipe do sistema. Pessoal que trabalha para o Está Escrito, pessoal da administração que trabalha comigo. E vocês têm me ajudado muito. Eu adoro vocês. Eu queria que vocês cantassem para completar esse sermão. O Salmo 23. Enquanto eles cantam, eu quero hoje fazer um apelo diferente.
só para as pessoas que se sentem abandonadas, só para as pessoas que se sentem rejeitadas, só para as pessoas que se sentem perdidas no meio da multidão. Não é para a igreja inteira descer e vir aqui, não. É só para aqueles que têm e que sentem pelo menos um tipo de rejeição, pelo menos um tipo de abandono, e que gostariam hoje que Deus desse uma bênção para vencer isso, uma bênção de alegria, uma bênção de certeza de que mesmo abandonados, rejeitados, perdidos, Jesus é o Deus que prometeu estar do nosso lado em todos os momentos. Quem gostaria de ser a primeira pessoa a se levantar e vir à frente? Amém. Então vocês podem começar. Que todos me abandonarem, o Senhor Jesus está comigo. Há mais alguém que quer se levantar para sentir essa certeza da presença de Jesus no meio do abandono da multidão? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, querido Pai. Obrigado porque Jesus é a voz de Deus, e porque a voz de Deus nos faz a promessa de estar sempre conosco. Querido Pai, Tu prometeste também suprir em Cristo todas as nossas necessidades. Meu Pai, eu não sei as necessidades destas pessoas que se levantaram, que vieram à frente, mas Tu sabes. Eu Te suplico humildemente o cumprimento da Tua promessa. Que a presença de Jesus na vida possa superar todas as coisas. E sobre todos os demais também. Que todos nós possamos sentir em cada momento da nossa vida que Jesus está conosco. E quando tudo aqui terminar, nosso Pai, depois de passarmos pelas tribulações dos últimos dias, permita que nós estejamos com o Senhor Jesus no mar de vidro, sobre o monte, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Nesta hora, nós todos, juntos, nós suplicamos a Tua bênção e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.
Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé pra aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Nos buscar.